ao top de 5 referências aleatórias.
Pi! Pi! Pi!
Nhanhã!
Pi! Pi!
No ar, Gazeta da Gazela.
Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Direto do Estúdio Urbano, eu sou o Igor Lima, a Gazela Tagarela, apresentando o podcast mais colorido da internet, a nossa Gazeta da Gazela, que traz sempre um bate-papo divertido e nem por isso menos ativista sobre conteúdos relevantes do Vale LGBTI+. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Gazela Tagarela, portanto inscreva-se, por favor, e fortaleça a comunicação feita sobre nós e por nós que vivemos debaixo desse imenso arco-íris, como diz a rainha Pepita, e a gente começa com os cumprimentos das nossas parceiras maravilhosas de podcast, começando pela nossa rainha geminianja que arrasta pra cima e que sumiu no último episódio, Selma Light. Oi, meu bem, tudo bem?
Olá, queridos, tudo bem? Eu fui logo ali fazer uns negocinhos e tô voltando. Eu tava presa, paguei a fiança, voltei.
A gente falou do seu papai, tá melhor?
Tá melhor, tá melhor. Tá no hospital ainda, mas tá melhor. Vai ficar bem.
Vai ficar bem, estamos torcendo. E depois, né, em segundo, o nosso cristalzinho do Vale, que lançou o clipe Vem recentemente, Johnny Bang, tá bem, Bang.
Salve, salve, galera, eu tô super bem, graças a Deus. E o clipe tá sendo um sucesso, agradeço a todo mundo que tem visto. Por favor, entrem lá e continuem assistindo e dando amor e vida a esse meu sonho.
Inscrevam-se também,
Inscrevam-se,
né,
no meu canal e do Gazeta da Gazela, agora mesmo, inclusive, nesse momento.
Faça agora, né?
Não deixa pra depois, exatamente.
É, se você tá no celular, fica um pouco mais complicado. Mas se você tá no que, um notebook, de repente.
Tablet.
Tablet. Ou se você é mais jurássico num desktop, não sei. Né? Tá aí na empresa, de repente. Né? Você não devia estar ouvindo esse negócio agora. Mas você tá ouvindo. Ó, só entre nós, tá? Assim, ó. Ninguém tá vendo. Dá essa ajudinha. Ajuda aqui, ó. Tem duas mariconas aqui hoje, duas travas. Pô, ajuda nós. A sapatona não veio hoje. Aliás, beijo, Carla Aires. Estamos sentindo sua falta. Está em Portugal com a sua maravilhosa, né, passeando, curtindo.
Nos difundindo pro mundo. Né? Saudades, sua linda.
O máximo que eu vou é pra Palhoça e tá ótimo.
Madrid.
A Lisboa ali da...
É, tem Lisboa.
Los Angeles.
É, aqui na Grande Florianópolis tem esses lugares todos.
Iguaçu tem Rússia.
Tem Rússia em Iguaçu?
Tem Iguaçu.
E tem Lisboa.
E tem Moscou também, né, gente?
Não esqueçam Los Angeles.
Los Angeles.
Ai, pera, eu ouvi uma voz diferente aqui.
Sim, é a sua consciência.
De novo!
A senhora tá péssima.
Tá enrolando de novo.
Com vocês, Marcos.
Tá, olha a piada. Aquela piada que ninguém ouviu até agora, mas bom, né? Estávamos aqui antes no Esquenta. E o nosso convidado, Malcolm Bauer, maravilhoso, foi chamado de Marcos pela Johnny. Mas já que tá todo mundo pronto pro close, vou apresentar o nosso convidado especial. Semana passada tivemos os sereios, tão lindos, fofuchos. Assistam o podcast, né? Ouçam o podcast. E agora a gente recebe o Malcolm Bauer, né, para falar sobre representatividade de gays, lésbicas, bissexuais, homens e mulheres trans, não binários, assexuais, intersexo, pansexuais.
Osnis,
séries...
Osnis!
Alienígenas!
Gente, tem aquela... Ai, eu não quero zoar coisa que eu não conheço direito. O tal do autossexo que saiu.
Autossexo?
Ai, guri, eu vi uma matéria da Folha e fiquei meio... What?
Autossexo não é masturbação?
É, então, bom.
Pensei que fosse.
Enfim, não vamos aprofundar nisso, porque é capaz de a gente dar close errado, mas bom... Uma hora a gente se informa e fala.
A gente
sobre
não está sabendo ainda, então pessoas que sabem sobre isso, mandem pra gente explicando o que é.
Agora
isso,
no vídeo.
Comenta aí no vídeo e fala agora o que é pra gente também entender direitinho. É.
Exatamente.
Eduque o seu coleguinha.
Isso. Estamos precisando ser educados nessa matéria.
Exatamente.
Então é ele, né? Voltando, Malcolm Bauer, ator, diretor, roteirista, professor, seriado maníaco, cinéfilo e notório homossexual da pacata cidade de Agrolândia. E meu amigo, bem-vinda.
Ai, muito
tudo
obrigado.
Isso e homossexual nas horas vagas.
É verdade. Tô muito feliz de estar aqui. Quero começar jogando uma bomba que...
tô grávida.
O Igor nunca disse que fui eu que batizei esse podcast.
Ah! Tá. Passada! Polêmica, polêmica, polêmica!
Polêmica? Eu trago polêmicas!
Como assim?
O verdadeiro não. Inventor não,
gente,
do nome
foi a minha foi a minha consciência que falou isso.
Não, naquele dia era eu, Igor.
A bicha bebe, esquece.
A gente tava e é duas garrafas de vinho.
Eu ouvi um advogado na porta.
Vou acionar meu suporte jurídico. Agora!
Vai rolar o processinho.
Tá rolando.
Pode entrar. Mariana Pederneiras, minha advogada, chegou aqui.
Gente, passada.
Gente, é verdade. Não, mas eu falei isso em algum momento, eu acho que no off. Não, eu falei isso no programa.
Nunca falou. Você falou que passou horas tentando escolher esse nome.
Obrigado, gente. Ó, Mariana. A Ana tá aqui gravando, gente, tudo, minha advogada. Que
Malcolm,
nunca disse
por favor,
isso.
Malcolm.
A verdade é que eu vim aqui pra te destruir.
Ai, acabou o podcast, gente. A partir de agora, o Malcolm Bauer assume. E eu vou ali pro Cilindró.
Acompanhe nos tribunais mais um episódio desse podcast.
Brazilian Crime Story Podcast.
Vamos colocar ordem nisso aqui, Malcolm?
Tá, vamos. Fica à vontade, a casa é sua.
Mas o nome é meu.
Dele. Mas o nome é meu.
Muito bem, Malcolm. Perdi. Não quero falar nada, não.
Fiquei amuado.
Tá bom. Eu recebi aqui uma informação no ponto dizendo que o nome já foi registrado.
Maldita.
No nome de Casella Tagarela.
Isso não terminou por aqui.
Vamos falar sobre você, Malcolm?
Vamos. Adoro, meu assunto preferido.
Quantas séries você acompanha atualmente?
Atualmente?
Tem mais ou menos, pode ser uma estimativa aí, não precisa ser tão...
Não, eu contei.
Olha!
No momento, eu acompanho 47.
Uau, 47.
E eu me acho muito quando faço maratona.
Mas isso você considera as que acabaram ou só...
Não.
Ao mesmo tempo mesmo.
Elas não estão no ar ao mesmo tempo, né?
Mas as ativas, digamos assim.
As séries que eu estou acompanhando, como se você parar pra pensar que a grande maioria das séries atualmente tem de 10 a 13 episódios, elas passam em diferentes períodos do ano. Eu não vejo 47 ao mesmo tempo, né? Eu vejo...
Sim.
Tem séries que nem tem todo ano, né?
É verdade. Sim. Tem séries que você nem sabe se não vai conseguir.
Stranger Things agora é uma série de ano sim, ano não. Sim. Né? É Westworld é assim, tem ano sim, ano não. Então. Sim.
Você cai em depressão quando acaba uma série? Assim,
Depende.
Demora pra voltar? Tipo...
A Netflix é uma bênção e uma maldição, né? Essa ideia da maratona. Porque chegou a série, eu posso ver tudo. Aí eu esperei um ano e meio, e em um dia eu acabei. Aí eu tenho que esperar mais, sei lá, um ano e meio, dois anos, pra poder ver outra. Sim. Nesse sentido, eu acho que uma série semanal é mais legal. Que eu posso ver toda semana um episódio. Sim. E eu vou... Sim. Parece que cada episódio rende mais, assim, na tua cabeça, né?
Tipo, acessando aquele episódio semana toda.
Sei lá, quando o Game of Thrones ainda tava no ar e não tinha acontecido o que aconteceu com ela, que ficou, né, meio duvidoso. Cada episódio rendia discussões a semana inteira. Se eu maratono, eu meio que, né...
Eu sofro muito na Netflix por causa disso.
Porque, tipo chegar num buffet série, e comer
eu tô um tempão esperando Casa das Flores e não consigo.
E não vem.
Não vem nunca. Agora vai voltar. E aí fico fazendo pressão na gente. Vai voltar, não diz o dia, nunca eu tô quase morta.
Mas ao mesmo tempo, quando você descobre uma série nova e tem 6 temporadas, você fica tipo, meu Deus, que maravilhoso.
E você tem, assim, um perfil de séries preferidas pra você ou você vê de tudo?
Eu, analisando o meu perfil geral, eu gosto mais de comédias. Muitas das séries que eu vejo são essas comédias de meia hora.
Sim.
Né? O que também muda muito...
Sim, o tempo.
Muda muito o tempo. Eu gosto de algumas séries de ficção. Eu não vejo muitos dramas. Vejo alguns, mas não é o meu... E eu gosto muito das animações também. Nessa lista tem várias
animações
que eu vejo ainda também, porque eu consigo. Porque também são séries, né?
Você é bem da galera Doctor Who também,
sim.
Né?
Eu sou...
Tem um nome dos fanáticos.
Ruvians. A maioria dessas séries muito grandes tem um nome, né? De.
De fanbase.
Qual é o nome dos fãs de Grey's Anatomy, Igor?
Loucas.
Não a sei. Louca. Meredith.
Aí deve ter, né? Que nem, sei lá, esses fandoms de cantoras, né? Que tem o seu...
São os surgeons.
Sei lá, deve ter algum...
Não, assim, eu diria Little Monster. Não, nada a ver.
Eu não sei. Eu sou muito fã de algumas séries, mas não tenho, assim, um nível de acompanhar muito fora. No máximo, eu curto a página da série que eu gosto no Facebook, aí eu vejo algumas
Sigo
notícias.
Sigo todos os atores do Instagram. Posso...
Ah, é?
Uhum. Os gostosos, né? Que eu acho gostoso. Eu falei...
Só ator gostoso.
Olha o mal contando a mal.
Só quem realmente chama a atenção ali, de alguma forma, daí a gente segue.
Sim,
né?
Claro. Crises e tal. Eu sigo.
Que série você curte, Gianni?
Olha, gente, no momento eu sou muito de filmes, não assisto muita série, porque eu gosto muito de estar em casa produzindo as minhas coisas aí, tipo, quando eu vejo eu tô dormindo.
Aí, ah, você é da galera que dorme quando tem uma coisa muito extensa, assim. Sim. Eu já fui assim, inclusive. A sua preferida hoje, Selma?
Ai, deixa eu ver agora. Tô assistindo o Pose que você me passou, que eu fiquei apaixonada pelo Pose. Casa das Flores, eu sou apaixonada. Amo, amo de paixão. Tô esperando desesperadamente.
Você tava bem apaixonada há pouco tempo por Crônicas de São Francisco. Também.
Crônicas de São Francisco, quase morri, já assisti tudo. Agora a Netflix fez o favor de botar as antigas também. Uhum. Eu já assisti as antigas todas e tô louca, quero que eles botem mais, entendeu? Que venha logo. E eu fico nesse desespero. Eu sou uma pessoa que eu entro em depressão. Quando a acaba o negócio, eu falei, putz, agora eu vou assistir o quê?
Eu tenho um negócio também de intensivar, assim, consumir muito, fazer maratona e quando vê, bate o vazio. Se bem que tem algumas que eu consigo alongar mais.
E aquelas também, Malcolm, que eles lançam, você vai, tem uma temporada só, depois nunca mais. E ele fica num sem final. Tipo, tem uma na Netflix chamada Glitch. Não sei se você já assistiu.
Não.
Gente, a série é maravilhosa, mas parou ali e não vai ter mais. Acho que parou na terceira temporada. E eu fiquei em pânico. Falei, como assim? E agora eu não sei o final.
Alguma série que você ama já aconteceu isso, Malcolm?
Ah, já. Tem algumas séries. Acabou de acontecer essa semana, numa série que eu não sou um grande fã. Mas era uma série chamada The OA, que tem na Netflix. Sim. Que era uma série que construiu uma grande proposta de ter muitos mistérios. E vai durar 5 temporadas. Aí a segunda temporada saiu há 3 meses e a Netflix cancelou.
Quase comecei...
E deixou todos os fãs assim, tipo...
Quase comecei a ver.
Relento.
É.
Aí eu acho que rola isso, não só comigo. De quase comecei a ver, de repente eu vi que não vai rolar, então... Não vou ver assistir um negócio que depois vai me deixar frustrado. Uhum. Então, prefiro nem ver.
Sim. E o que te faz te apaixonar por uma série?
Calma, eu fiz uma pergunta aqui.
Quais
séries que você gosta que foram canceladas?
Ah, bom, deixa eu ver. Teve uma série que eu amo, que tem na Netflix, que foi cancelada recentemente. É uma série chamada One Day at a Time. Que é uma comédia sobre uma família cubana nos Estados Unidos.
Uhum. E tem personagem trans, tem, não
sim,
tem essa história?
Sim,
também,
é, uma, né? dentro desse assunto que você tá trazendo hoje. Tipo, a série, ela é um sitcom, né? No seu formato mais clássico. Uhum. Mas ela aborda temas muito importantes, muito relevantes. A protagonista, que é a matriarca da família, ela lutou no Afeganistão, ela tem depressão, e a série aborda isso. Eles falam dos imigrantes o tempo inteiro, porque é uma família cubana, né? Nos Estados Unidos, e tem toda a questão da imigração.
Tem uma atenção política.
E a filha...
Não está mais disponível.
Ela está na Netflix ainda, ela foi cancelada.
Ah, tá.
As 3 primeiras temporadas estão na Netflix. Não, a série foi salva há pouco tempo, um outro canal.
Ah,
salvou a série, então ela vai ser continuada. Mas rolou um grande movimento dos fãs no Twitter, nas redes sociais, e um canal americano muito pequeno, chamado Pop TV. Né? E salvou o programa.
Entendi.
Mas a personagem que eu queria falar é a filha mais velha. Ela, no decorrer da primeira temporada, se descobre lésbica. Né? E todo esse conflito é trabalhado durante a temporada. Tem um grande problema com o pai dela, que não aceita. Né? E depois, na segunda temporada, ela inicia um relacionamento com uma menina que é não binária. E um episódio é sobre o pronome com o qual ela quer ser tratada. Então a série aprofunda bastante várias questões dentro dessa... Como ela tem um episódio que é sobre... Ela sofre assédio na rua, porque são um casal de meninas.
Lésbica.
Isso, e a menina... Ela é não binária, então isso também gera coisas, gera humor, mas é sempre um humor muito terno, nunca é de deboche.
Sim.
Né? E isso é muito legal. Eu particularmente gosto muito quando comédia fala sério. Eu acho que é muito forte quando você tá vendo uma comédia e, de repente, a realidade te dá um coice, assim, quando a série aborda uma... Como nesse episódio do assédio, tudo indo muito divertido, né?
Consistência, né?
Os irmãos discutindo, porque você nunca sai de casa com ela, você só fica em casa, você não vive. Aí ela fala, então eu vou te contar porque eu não saio mais de casa. Então tem uma cena de 5 minutos que é o horror da vez em que ela
Sim.
Foi assediada por uns machos escroto na rua.
Na verdade, é uma lembrança que ela tem, daí ela tá falando.
Exatamente, ela conta. E é isso, é muito legal, porque é só ela contando, não é uma cena. Então são alguns minutos de um...
De uma tensão ali.
De uma tensão muito forte.
A forma como esse tipo de assunto, né, as identidades LGBTs se tratam, começou a ter um aprofundamento, né? Todo um outro cuidado hoje em dia, né? Sim. Antigamente era só deboche. Não, era só deboche.
Zorra total.
Aquela coisa
horrorosa. É o seu peru, né?
É, o seu peru.
Você tinha perguntado uma coisa antes, eu te
conheço. Não, porque assim, eu tenho um problema muito sério, Malcolm. Eu quero esse conselho teu. Que, tipo, eu não consigo...
Malcolm aconselha.
Porque eu não consigo, tipo assim... Eu assisti uma série, primeiro, segundo, terceiro capítulo, e eu não curti ali, porque demorou, porque se enrolou, porque não sei o quê. Eu deleto aquela série. Uhum. E as pessoas todas falando que a série é maravilhosa, mas eu não consegui assistir, uhum, porque não consegui passar o terceiro, porque não me chamou a atenção, eu dormi, não me tirou a atenção e tal. Vou te dar um exemplo. Stranger Things. Tá? Eu não consigo passar o terceiro episódio. Outra, La Casa de Papel. Eu não consigo passar o terceiro. E aí eu
polêmica.
Assim, eu sou o quê, gente, que eu não consegui passar o terceiro episódio, todo porque eu não consigo gostar. E todo mundo falando. A série é boa, porque a grande massa falando que é boa, a série é boa. O que que te leva, o que que tu faz num caso desse? Tipo, se tu não conseguiu, tu insiste.
Eu gostaria de dizer que eu sou defensor dessas duas aqui.
Não, olha, todo mundo tenho, amigo.
Eu tenho casos também de séries que são muito... Uhum. E que eu tento, por exemplo, eu fui até o meio da segunda temporada de Orange is the New Black, por exemplo. Não rolou. E eu insisti bastante.
E é uma série maravilhosa.
E eu fui até a metade da segunda temporada.
E não rolou.
Não rolou.
Te emocionou, assim.
Não conectou. E a série tá lá, ela acabou agora, né? Saiu a última temporada, tem 7 temporadas. E acho que eu nunca vou ver.
Sim.
Eu não costumo desistir das séries. Tem algumas que eu desisti de The Walking Dead há muito tempo.
Não consigo gostar.
Né? Eu gostava, mas chegou no momento...
Eu adoro!
Igor e eu já tivemos várias conversas sobre isso. Né? Daí tá lá pela 8ª temporada, o produtor disse: temos planos para até a 15ª temporada. Eu disse: ah, não.
Não quero mais.
Você está louca, querida.
É engraçado, eu não tenho essa coisa de, pô, de repente, eu queria gostar, ou nossa, por que que você... Enfim, eu não fico frustrado quando eu não gosto de uma coisa, ou quando eu acho que as pessoas não gostam daquilo que eu acharia que seria legal.
Eu fico frustrada comigo, Igor, sério. Aí tem, e outra, tem séries que você não é muito fã, você não assiste, não acompanha, porque você não é fã, mas todo mundo é fã, e se você disser que não é, você sofre bullying. Exemplo! Existe. RuPaul Drag Racer. Eu tô fazendo polêmica nesse negócio aqui agora.
Sai do nosso estúdio.
Aliás, eu vou aproveitar e encaixar outra polêmica.
Tá demitida. Não, sachei away.
Eu vou levantar outra polêmica, que é o Igor no começo falou: mas eu não sou de nenhum fandom, eu não fico seguindo as coisas na internet.
Eu sou
de RuPaul, Igor, porque reality show também é série.
É série.
Você
é a RuPaul Drag Racer mais harder que eu conheço.
Eu não falei isso no início justamente porque eu tinha essa pergunta pra você. Se enquadra?
Entra, claro.
Reality show se enquadra?
Claro. Eu não vejo muitos reality shows.
Gente, eu sou obcecado por RuPaul's Drag Race.
Eu sou obcecada por Queer Eye, por exemplo.
Queer Eye também.
Eu choro a cada final. Eu sigo todos eles, eu curto tudo que eles postam.
E a maioria dos reality shows, eles têm uma história seriada. Porque o que é um seriado? É uma história contada em episódios, né? Em pedaços. Então, RuPaul's Drag Race, a maioria... Os reality shows de competição... Queer Eye não é assim, os episódios são soltos.
São soltos, né?
Mas reality show de competição, você tá sempre acompanhando uma historinha. Eles criam uma historinha
dentro do...
E você
tem o vilão, tem tudo a mesma coisa.
Sim, eles criam uma dramaturgia.
Eu assisto umas séries muito doidas, assim, que ninguém assiste. Por exemplo, Estante Hotel. Eu assisto. É uma série sobre pessoas que têm casas no Airbnb. Entendeu?
Sim.
E é uma competição disso aí. Quem é a melhor hospedagem, entendeu? Eles pegam as pessoas e levam pros lugares. E tipo assim, aí nós somos todos aqui. Aí nós vamos todos pra tua casa, Igor, e avaliamos tua casa. Você vem na casa de todo mundo também e avalia. E no final tem uma nota.
Olha.
É muito bafo. Tem um casal gay que é podre, que é o Walker. Eu fiquei assim: viado, vocês são os únicos gays aí. Eu queria tanto torcer pra vocês, mas eu odeio vocês.
Qual é o nome mesmo da série?
É Instant Hotel.
É representatividade, Hotel. Inclusive, entre os vilões.
Claro. Mas assim, Selma, eu acho que ninguém é obrigado a gostar de nada.
Sim, sim.
Sabe?
Sim.
Eu tive uma época da minha vida, muito tempo atrás, que eu era mais o tipo, como você não gosta disso? Mas eu acho que eu comecei a gostar de coisas que eu não. Tipo, ninguém do meu círculo social gosta de Doctor Who. Uhum, que é uma das séries que eu mais amo no mundo. E eu acompanho os fandom, eu escuto o podcast do Doctor Who Brasil, que faz review dos episódios, sabe? Sim. E sempre que eu tento explicar a série pra alguém, que é sobre um alienígena que viaja numa cabine telefônica no tempo e no espaço, é muito difícil de explicar.
Como você é maluco, né?
E ainda. Imagina como eu fiquei feliz quando as duas personagens lésbicas One Day at a Time disseram que são fãs também da mesma série. Foi o dia que eu fiquei tipo, oh meu Deus, explodiu minha cabeça. Mas assim, eu acho que ninguém é obrigado a gostar de nada.
Sim, sim.
Sabe?
A gente vai descobrindo, né, o que a gente se identifica, ou nem só ele se identifica, mas aquilo que a gente gosta esteticamente, de narrativa, a história que te prende, que não te prende. Nossa, tudo influencia. Eu tenho o meu gosto é um pouco pop, assim. Então, quer dizer, eu tenho...
Poc.
Meu gosto é bem pac.
Nós. Ele varia, na verdade, varia um pouco entre o cult e o pop. Assim, eu gosto, por exemplo, muito de Twin Peaks, né, do David Lynch, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi em toda a minha vida, e gosto de ver essas que a galera toda tá vendo, sabe? Tipo, La Casa de Papel, Stranger Things e tal. Eu gosto de ter também esse repertório até pra conversar com as pessoas. Que a geminiana gosta de quê? De bater um papo, né?
Sim, claro.
E de saber mais ou menos o que tá falando, né? Porque geminiano normalmente sabe, como a Selma já disse em outro episódio, que geminiano sabe um pouco de tudo.
Um pouco de tudo, né? Tipo, de dois, três episódios.
Ou age como se soubesse.
A gente lê a sinopse, a gente já pode comentar.
É. Mas é claro.
Gente, eu era o rei de fazer trabalho de faculdade. Eu li assim, ó, a introdução, o final. Tá, já posso falar sobre.
Uhum. Sim, eu lembro.
E tirava a melhor nota do grupo.
É, eu sei. Não, e pior, eu sou o tipo de pessoa que mesmo me preparando, eu fico confuso pra falar das coisas. Uhum. Eu não tenho esse dom da retórica.
É porque, na verdade, eu sou que nem o Igor, pega assim. Todos os detalhes.
Aí, né? Mas daí na hora de falar...
Eu costumo dizer que a gente sabe encher uma boa linguiça.
É.
Né? A gente vai lá e...
O dom da retórica ou no bom pazubá, o dom do truque. Uhum.
Dando truque bonita.
O truque não é pazubá. Mas tá, vamos lá.
Mas, desculpa, só pra complementar. Não gostar de algo que todo mundo tá gostando, porque existe também a coisa do... eu sou o diferentão. Eu sou o hater do que todo mundo está gostando.
Não, eu não sou hater.
Sim, mas é uma questão do pessoal mesmo, porque... Sabe, você pode dar uma chance, aí todo mundo tá falando, vou ver.
Sim.
Né? Mas às vezes não conecta.
Eu amo a RuPaul. Sim. E as drags da RuPaul... Eu acompanho, sigo elas no Instagram, gosto dela, gosto do trabalho delas. Mas o programa em si me dá sono.
Ah, entendi.
Mas você maratona ou já experimentou ver um por semana?
Ai, gente, eu sou maratona. Não, eu tentei maratonar, entendeu? Eu tentei maratonar, mas eu não consigo. Aí, de vez em quando eu vou lá, boto, assisto um episódio, falo, Deus, já vi essa competição, tá bom. Deu, passa uns dias, vou lá, eu assisto outro.
Só pra ver
quem
ganhou.
Mas, tipo assim, se você me perguntar quem são as drags da RuPaul, bem, eu não vou te saber te falar. Tem picha que te fala, assim, as 40, assim, pá!
Ah, o Igor deve saber todas.
Sou eu,
olha. Qual foi a quinta a sair na quarta temporada, louca?
Ai, calma, quarta temporada, vencedora. Sharon Hildes.
Quem foi a quinta pessoa a ser eliminada? Em que desafio? Quando o episódio foi ao ar? Nos Estados Unidos.
Isso.
Não, sei, não, mas eu sei todo mundo.
Multishow?
Mas eu sei todo mundo que vai estar no All Star 5.
Olha.
Já sei que vai estar na 11ª temporada. Já sei que vai estar no Drag Race. Na 12ª, desculpa.
Tá, eu quero muito.
O Igor é assim, Deep Web. Ele vai, tipo, em lugares que você não deve ir.
O CSI Drag Race é todo meu. E de onde vinha a sua paixão por séries, Malcolm?
Então, eu só comecei a acompanhar mais séries depois de adulto. Né, na minha infância, quando eu era criança, há uns 15 anos atrás.
A Groenlândia não passava série, Bi?
Passava.
É que também teve um boom das séries,
Eu acho que tem
né?
a ver muito com novela também. Tu assistia novela quando criança? Série não é mais muito. Ou menos isso também,
não,
né?
Não, mas existiam séries. Qual é a tua década de infância?
Minha referência de séries que eu lembrava de acompanhar. Quando criança, passava aquelas que passavam na Globo no domingo à tarde. Tipo o Alf.
Todo mundo odeia o Chris.
Sim, Alf.
Sim. Né? Todo mundo odeia o Chris, eu já não peguei. Já era adulto. Mas as séries que eu lembro de começar a acompanhar passavam na Band. Nos anos 90, que era Um Amor de Família. O Married with Children. O The Nanny, que eu sou apaixonado até hoje. E Louco por Você, o Mad About You.
A bicha, a tenista, ela é cult, Bi.
E o Cine Privé.
Porque Emanuele. Eu assisti uma série chamada Emanuele.
Porque a Band passava, tipo, todo dia.
Sim.
Sei lá, começava às 7h30, tinha uma, tinha outra, todo dia.
É, eu lembro de ter, né? Lois and Clark. Né?
Ah, esse é divertido também. Passava na Globo, tipo, sábado à tarde,
isso,
assim.
Isso, Lois and Clark.
É, tinha uma prima minha que ela gostava muito, que era uma policial, Kate Mahoney.
Kate Mahoney.
É. Enfim,
profissão Perigo, Profissão Perigo.
Ah, Primo Cruzado, Super Gatas.
Isso.
Super Máquina, tudo eu lembro de existir, mas eu não lembro de ver.
A Grande Família também.
Tinha uma que era uma bonequinha, não era uma robozinha.
Sim,
Vicky,
a Grande Família.
Vicky.
Super Vicky.
Super Vicky.
Super Vicky. Cadê o reboot da Super Vicky, né, na Netflix?
Podia ter, né?
Podia ter, né?
Durante a infância, aí eu lembro muito esses Change.
Sabrina!
Changeman, que aí vira, né, Power Rangers e toda essa galera, Jiraiya.
Jaspion.
Ou depois
Jaspion, eu acompanhei
do Zodíaco,
tudo.
Né?
Será que isso aí vem da infância mesmo? Tipo assim, porque a gente acompanha a série, fazia He-Man, She-Ra, tudo era uma série que passava, uma série que passava na Xuxa. E a gente assistia.
É que tem uma coisa curiosa, que nos Estados Unidos, essas animações eram feitas pra passar semanalmente, né? A gente via todo dia, então acabava muito rápido.
Ah, sim.
Eu sempre lembro de... Eu amava a Família Dinossauros, mas tipo, sei lá, os episódios acabaram em, sei lá, 2 meses.
Sim,
e daí
sim.
Ficou repetindo eternamente. Eu continuava vendo.
Sim.
Né? Por quê? Porque era uma coisa que é pra ser uma vez por semana. A Globo exibia 5 episódios na semana.
Ó, eu fiz uma listinha aqui. Vou passar agora pra dar uma quebradinha. É, com um tantão de séries que eu achei. Claro que tem muito mais do que isso. Com personagens LGBTI+, ou o quê, né? Porque se a gente for abranger toda a questão de
a
como o entendimento do mundo inteiro. A sopinha de letrinha toda. É, recentemente, né? Eu não coloquei as de reality, eu peguei as... Enfim, vamos ver o que tem aqui, depois
vamos
a gente
ver.
Conversa. Pose, ou RuPaul's Drag Race, Euphoria, recente, né? Sense8, Crônicas de São Francisco, as tradicionais Queer as Folk, The L World, que vai voltar.
Verdade.
Glee, Transparent, Grace and Frankie, Please Like Me, Looking Special, La Casa de Papel, Modern Family, True Blood, 6 Feet Under, Orange is the New Black, How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy, O Mundo Sombrio de Sabrina, Steven Universe, Os Simpsons, Merli, Will and Grace, Vicious, Unbreakable Kim Schmidt, VIP, The Handmaid's Tale,
calma,
só uma respiração, American Crime Story, Riverdale, Elite, Sex Education, Scream, como fala? The Hundreds? Smash,
ai, eu sou
Once Upon a
números.
Time, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Supernatural, Dawson's Creek, Buffy a Caça a Vampiros, Angels in America. Enfim, isso só pra dar, começar a gente
não,
a...
Não, eu vi Friends.
Ah, Friends.
Mas quem era LGBT? Ah, a ex-esposa do Ross era lésbica.
Tem muito, né?
Mas era um tipo de humor ainda bem depreciativo. As piadas de lésbica não eram, envelheceram muito mal.
Uh-huh. Friends. É, umas coisas envelhecem mal, né? Hoje em dia, se a gente for ver, tem coisas que dizem, isso aqui não dá
gente,
mais.
É, o humor é uma coisa que... pode envelhecer muito
Sex
mal.
Sex and the City teve uma vez uma personagem lésbica.
Ah, é verdade. Eu queria falar de Sex and the City porque foi a primeira... Acho que foi a primeira série que eu... Tipo, um amigo meu tinha os DVDs e eu vi tudo assim.
Eu lembro da personagem
bonitinho.
Lésbica e lembro da Miranda tentando converter um casal gay.
Ah,
não deu certo.
A lésbica era a Sônia Braga, né?
Era a Sônia Braga, que verdade. A chamava Maria.
A Samantha tinha um caso que durava alguns episódios, quase que era uma
Sônia
artista
Braga,
brasileira.
Louca, artista plástica brasileira muito famosa.
Exatamente.
E eu lembro da cena clássica, que ela tinha uma cena de ciúmes e quebrava toda a prataria dela.
Sim.
Gente, das recentes, eu tô muito apaixonado por Pose, evidentemente, porque remonta todo o nascimento dessa cultura
drag
e dos balls nos Estados Unidos, que isso é muito referência pra nossa comunidade até hoje, e principalmente de comunidade LGBT e trans, muito marginalizado, negros, periféricos, né? E como isso tem uma força de cultura hoje como referência pra gente. E eu tô muito apaixonado por Euphoria, que é essa série nova, que tem no núcleo de protagonistas a Zendaya, né? Que é a atriz e cantora e tal, e que se apaixona por uma menina trans e tudo isso. É lindo de ver, muito poético. Agora, a minha pergunta é no sentido de... o que você acha que acontece, assim, pra fazer com que as séries, de repente, tinha essa representatividade mais nos nos coadjuvantes, e, de repente, eles são cada vez mais alçados ao protagonismo dessas obras? Por que você acha que existe isso? De onde você acha que vem?
Ah, eu acho... Olha, que pergunta...
Bem complexa.
Profunda, né? Bem complexa. Né? Olha, eu acho que... São os tempos que estão... Que as pessoas estão, digamos assim, exigindo ter a sua representatividade. Precisando ter. Não dá mais pra fingir que não tem.
Uhum.
Como nas séries dos anos 80 e 90, onde havia um... Se havia algum personagem que fosse LGBT, ele não fazia nada LGBT. Uhum. Além de, sei lá, fazer um... Talvez dizer ter um bordão, né? Então, eu acho que a... Tanto no, a TV a cabo, eu acho que é um lugar muito grande pra esse tipo de coisa, porque permite que as pessoas experimentem mais. Uhum. Eu acho que os movimentos mais legais de você notar isso são na TV aberta. Sim. Tanto nos Estados Unidos. Uhum. Tipo, eu acho que, por exemplo, imagino quando Will and Grace surgiu em 1999, ou o próprio Crônica... Se bem que Crônicas de São Francisco ainda era TV a cabo. Né? Quando Will and Grace surgiu, que era foi o primeiro beijo gay do horário nobre.
Sério?
Sim, foi em 1900, foi no ano 2000.
Nossa.
O primeiro beijo gay do horário nobre. Uhum. Sabe? E foi em 2000, foi agora.
Sim, sim. Né?
Eu dei uma olhada e descobri que...
Praticamente 20 anos atrás.
Exatamente. 19 anos atrás. E eu acho que isso foi... As pessoas foram abrindo caminhos. Uhum. E eu acho que hoje em dia o mundo tá tão diverso que você tem, como eu falei, você tem uma personagem discutindo seu não-binarismo num sitcom que é pra família inteira.
Sim, sim, sim.
Eu sempre penso quando as pessoas falam muito mal de Glee, muita gente fala muito mal de Glee. Eu também, eu adorava Glee, mas sempre sofri muito bullying por causa disso.
É tirada como POC, né?
É.
POC infantil, eles... Bobinho, o pessoal fala, eu assisto Glee, o pessoal fala
mas
isso.
Mas sabe qual é a importância principal de Glee? Eu sempre defendi dois pontos. Primeiro que ela apresentava músicas para os jovens.
Tá, sim.
O outro é que Glee era uma série que falava sobre... Tinha personagens gay, lésbica, trans, de todos os tipos. E era uma personagem que passava na TV aberta e que uma senhorinha lá no interior do Texas podia assistir e entender sobre o assunto. Uhum. Ver jovens falando sobre o assunto. Sim. E eu acho que esse tipo de coisa também tá aí pra humanizar.
Ajudou muito, né?
Não, e que ano foi lançado o Glee? Porque eu lembro...
Glee é de 2009.
Então, em 2009 ainda tinha um preconceito. Ainda o preconceito era muito maior. E ela veio pra quebrar paradigmas. Então, tipo assim, hoje que você acha que é obsoleto, que você acha bobinho... Naquela época era importante demais.
Claro.
Uhum. Né?
Eu acho que as pessoas gostavam... Teve um primeiro tirão, assim, do Glee, que muita gente gostou. E eu acho que... As críticas vieram mais de pasteurização das músicas, assim, que era o que eu mais ouvia. Que, eles pegam tudo que é música legal e transformam na mesma música. Enfim, porque ficava musicalmente muito parecido. Mas, sem dúvida, tem um papel bem importante, assim. Lógico. Eu lembro da lance do menino ali, esqueci o nome do personagem, mas o processo dele com o pai. E como os adolescentes passaram, pô, eu posso, de repente, dialogar com meu pai? De repente, meu pai pode me entender. E me aceitar e dialogar com a minha identidade. Agora, hoje em dia... Me parece que as primeiras séries, posso estar precisando disso errado, com protagonismo LGBT foram The L World e Queer as Folk, mais ou menos na mesma época, assim.
Mas é porque eram séries voltadas para esse público.
Exatamente,
também.
Mas era bem segmentado, bem getificado. Vamos pegar e fazer um produto para gays e lésbicas aqui. Pessoas trans ainda...
Amava. Só posso contar um negocinho? Na época que lançou Queer as Folk, nós não tinha TV a cabo, a maioria não tinha. Então, nós pegávamos e nós se juntava na casa de um amigo.
Que tinha.
Todo dia da série, nós fazíamos tipo uma janta pra assistir Queer as Folk. Uhum. Então, assim, aí tipo assim, a gente morria pra assistir o Queer as Folk. Então, era assim, era de lei. A gente tinha que fazer a maratona dessa forma, assim. Uhum. E era uma coisa, assim, que a comunidade LGBT inteira parecia assim, nossa, lançaram algo pra gente. Ai, até que enfim lançaram algo pra gente. Só se falava nisso.
Foi uma febre, né?
O que eu vi antes e que, pra mim, foi a série que eu disse, pô, eu posso me ver nas séries, foi Angels in America. Pra mim, essa série foi um negócio que mexeu. Eu disse, pô, eu posso me ver... E é uma experiência tão intensa quando você se identifica num nível, pô... Poderia ser eu, ou pode ser alguém como eu, ou entendo pelo menos mais profundamente o que esses personagens estão vivendo, ou o que está sendo proposto, né?
Ou que até tu mesmo estava vivendo, né, naquele momento.
Mas é incrível como vem muito... Claro, eu queria propor um debate nisso, que pegasse séries do mundo inteiro, para não ficar com essa coisa toda americana, embora a gente seja bombardeado por isso, e é o que a gente consome em excesso. Mas me parece que quando sai um pouquinho das séries americanas, já começa a ficar... Volta a ficar mais conservador o negócio.
Olha, eu acho que, por exemplo, as séries inglesas são muito...
muito pra frentex.
São muito pra frentex também. Inclusive, o Queer as Folk, originalmente, não é uma série britânica?
Ah, é? E eu falei, então.
O remake americano. Inclusive, eu li uma coisa divertida, que foi que o remake americano de Queer as Folk só existe porque o produtor da série original tava falando com um amigo dele, produtor americano, e ele disse, tipo, eu duvido que os americanos conseguissem fazer um remake decente dessa série.
Uhum.
Aí ele fez.
Por orgulho, gente. Assim,
tipo... E foi bem mais longe ainda, né? Durou mais.
E aí entra uma outra pauta que eu quero chamar as meninas pra essa pauta exclusivamente, que é um debate que tem poucos anos, mas que é fundamental e é reivindicado muito pela comunidade trans em relação a ter artistas também trans protagonizando histórias, suas histórias, ou não apenas, mas eliminando até a coisa do trans fake, que é cada vez mais tenso, né? Cada vez mais fica uma coisa meio... o que que essa pessoa aí, tipo, tá fazendo neste lugar, né? Enfim, qual a importância de ter artistas trans também nesses espaços, hein?
Visibilidade, principalmente, né? Ajudar as pessoas que são a se entender, porque, tipo, o Drag Race, pra mim, não tinha trans, né? Mas eu aprendi muito do meu eu pessoal assistindo aquilo, porque tinha uma imagem que me remetia à transexualidade, apesar de ser mais um de drag queen, né? Mas eu acho que é mais isso, a visibilidade da pessoa.
Chega mais pertinho do mic.
Ah, tá. E isso, assim, tipo, pra pessoa que tá assistindo poder se identificar mais, se entender, se conhecer melhor. Eu acho que essa é a necessidade maior de ter mais trans como atrizes e atores principais, né?
Aham. Tá protagonizando as obras.
E também não ser, tipo, uma série, tipo, de trans. Que seja, tipo, como um Glee ou como outra. Que tenha, tipo, personagens... Pra toda a família assistir, mas que aborde bastante esse aspecto.
Assim. O que você acha, Selma, de artistas trans e a questão do transfake, por exemplo?
Bom, o transfake eu tenho opiniões diversas sobre isso, tá? Então, mas primeiro falando, te respondendo a primeira pergunta. Eu acho que a representatividade de ter personagens, né, dentro das séries, tipo assim, a gente consegue lidar com as histórias como realmente são e mostrar para as pessoas uma realidade que elas não conhecem da gente. Tipo assim, aí a pessoa vai lá, se apaixona pelo personagem e aí se dá conta que tá torcendo pra um personagem que a vida inteira ela teve um preconceito horroroso com aquilo. E aí fala assim, nossa, eu tô torcendo pra aquela mulher trans ali,
pra que ela,
né?
Bem,
e eu nunca gostei de travesti, mas ela me fez ouvir diferente. Tipo, a gente consegue dar uma revertida nas coisas aí. Vou dar um exemplo bem coisa que não é nem série, mas na grande massa. Essa nova novela que tá passando agora das 8, tá todo mundo querendo que a menina trans fique namorando o português da novela. E ele não sabe que ela é trans, e ela não contou. Tá. E tá todo mundo torcendo por ele nas redes sociais. É todo mundo dizendo, nossa, que hora que eles vão namorar? Quando que eles vão namorar? Quando que ela vai contar? Quando que ele vai aceitar ela? Tá todo mundo torcendo pra que ela seja aceita. Então, tipo assim, mexeu na grande massa. E a menina é uma mulher trans fazendo o papel.
Linda.
Maravilhosa. Uma atriz... Ela é uma puta de uma atriz, sabe? Então eu acho que tem esse negócio aí. Quanto à história do transfake, eu acho que é o seguinte.
O que
pra é começar, transfake? Transfake é quando coloca uma pessoa cis a fazer o papel de uma pessoa trans, tá?
Ah, sim.
É, partindo do princípio que nós aqui somos atores, eu sou atriz, o Igor é ator, o Malco é ator, né? Beleza, sabemos que nós atores podemos fazer qualquer papel.
Sim.
Beleza. Então qualquer pessoa pode fazer uma pessoa trans, tranquilo. Porém, nesse momento de representatividade, a gente precisa que os artistas trans sejam representados por pessoas trans. Não que uma pessoa seja... digamos que a atriz fulana de tal fez uma mulher trans muito bem feita, ela que nem foi Transamérica, que é uma mulher cis que faz. Tá? Poderia ser uma trans, porque ia dar mais visibilidade.
Teve a Cláudia Raia numa novela.
Cláudia Raia fez novela, também tem outra... aqui no Brasil, Carolina Ferraz fez um filme chamado... A Graça e a Glória, que ela fez uma mulher trans, e tinha uma trans fazendo junto com ela, mas era um personagem secundário, que era a Carol Marra, e assim, todo mundo falou, trans, Beleza, amor? É que nesse momento a gente precisa de artistas fazendo personagens que representam a sua classe. Assim como eu achei maravilhoso quando Rogéria fez o papel de uma mulher cis em uma novela das seis de época.
Sim.
Então, é assim, não que eu seja contra, não, é que no momento a gente precisa.
Claro. Eu acho que, inclusive, isso pode ser um pequeno spoiler, mas pra quem, né? Se você tá vendo Crônicas de São Francisco e não acabou, volte em um minuto.
Uhum.
Por exemplo, a Ana Madrigal, a Olímpia Dukakis, que não é uma atriz trans, mas ela foi a primeira personagem trans da TV, eu acho.
Sim, sim.
Tipo, no primeiro Crônicas de São Francisco. Tipo, eu acho que o que acontece com a personagem dela no final dessa nova temporada tem um pouco a ver com isso, sabe? Traga ela de volta pra fazer a homenagem, mas vamos...
Segue o barco.
Vamos seguir o barco e essa personagem...
Foi.
Uhum. Sabe? Não dá pra continuar mais.
Sim. E o que eu achei muito legal do Crônica de São Francisco, nesse sentido, que eles meio que passaram... Quiseram se redimir quando fizeram o oitavo episódio. Quando a Ana chega.
Ai, que lindo aquele episódio, meu
aquele
Deus!
Aquele oitavo episódio me fez assistir ele mais de duas vezes. Confesso. Eu chorei todas as vezes que eu assisti aquele episódio. E, assim, eles colocaram uma mulher trans pra fazer. Então, ali, eu digo assim, eles deram uma... Tipo assim, tá aqui.
Aquilo sabe? Maravilhoso. Gente,
vamos limpar o nosso passado e vamos colocar uma trans aqui. E aí, colocaram uma mulher ali. Eu achei maravilhoso, assim. Então... Espero que venha mais trans pro seriado.
Até porque tem muita próximos. Trans muito talentosa.
Muito, né? Muito. A Globo mesmo agora tinha feito... era pra ser Renata Sorrá fazendo o Sétimo Guardião. E eles cancelaram a Renata e colocaram a Nani. Perfeito. Sim.
Tinha ótimo. Transparent também, né? Que era um ator que não era... Sim, mas eles, na série, eles trataram isso de maneira até delicada, eu acho. Que é, né, a personagem não... Como é que é?
Não chegava a fazer a transição.
Ela não chegava a fazer a transição por motivos de saúde.
Uhum.
Então, tipo, não virava o ator cis.
Sim.
Ele não virava.
Ele não transicionava.
Ele não transicionava.
Mas isso não o físico, porque o eu dele já
sim,
era
não, aí
trans.
Sim.
Sim, mas eles não entraram nessa...
É, como eu entendi também numa parte, por exemplo, que a Globo, quando fez aquele personagem trans da Glória Pérez... Acho que era a Pérez, não lembro quem era. Era a Glória Pérez, sim. Que tinha uma menina lá que fez um homem trans. Uhum. E eles precisavam que fosse uma menina porque eles precisavam de um corpo não transicionado para mostrar o antes.
Uhum.
E o processo de transição. Então, um homem trans já transicionado não ia conseguir fazer.
Uhum.
Então, foi colocado. Dá para entender?
Sim.
Agora, quando disfarçam, tipo, por exemplo, na Casa das Flores, a personagem trans não é uma trans.
Nossa, eu lembrei agora um caso bem interessante do Orange is the New Black, que tem a Laverne Cox, maravilhosa, atriz trans. E uma coisa que eu descobri um tempo depois, que tem logo no início, no primeiro episódio, eu acho, ou um dos primeiros, que apresenta a história da personagem... Tem antes da transição, e aí era um irmão gêmeo dela.
Sim, a Laverne Cox.
Gente, não lembrava disso.
A Laverne Cox tem um irmão gêmeo.
E assim, o irmão gêmeo fazia
o homem,
parte antes
a parte
da
antes.
Transição, e a Laverne entrava. Então, bom,
nossa,
também
que
é um
legal.
Caso,
e ele também é ator, no caso.
Ou pelo menos
só fez uma participação.
Já deve ter seu
ali.
DRT.
Não, agora deve ter. Agora
já deve
ter.
Que nos Estados Unidos você não fala um ai no audiovisual se não tiver.
DRT.
Não tiver sindicalizado.
É. Gente, eu quero trazer um outro tema aqui, né, pra gente... Deixa eu ver uma coisa, Cício, tá por aí? Quanto tempo? Já tô fazendo aquele que faz as contas no meio do podcast. Estamos em 40. Podemos falar um pouquinho de... Vamos fazer uma quebra bonita ou vocês querem...
Vamos, faz a quebra.
Quebra.
Vou quebrar aí. Clac! Aqui, ó. Ai, notícia bizarríssima dessa semana, mas eu acho que a gente pode fazer desse limão uma limonada. A nossa sinistra... Ministra, chacota e arqui-inimiga das LGBTs, Damaris Alves, se reuniu com um grupo chamado Movimento Ex-Gays do Brasil.
Que
com defensores da cura, né? Aquela dita cura LGBT, condenada pelo Conselho Federal de Psicologia. A gente já sabe que as terapias de conversão são caracterizadas por verdadeiras sessões de tortura, né? Do ponto de vista psicológico. E nem quero aqui me ater a esses detalhes. Ninguém se pronunciou publicamente para dizer o que foi tratado nesse encontro, mas... Parece que eles estão querendo disputar justamente o Conselho Federal de Psicologia para disseminar as terapias de conversão monstruosas. A ministra já classificou a homossexualidade como aberração e doença, bem o tipinho dela, dessa escrota, né? Sem falar num monte de asneiras aí que ela já espalha. A minha pergunta pra vocês é, você acha que é possível ser um ex-gay?
Será que Agostinho Fernandes vai fazer a conversão?
Oh, a Selma, aqui, olha, ela chega nesse podcast pra...
Será?
Ela bota os nomes na boca do sapo.
Ah, eu falo mesmo, ô maquiadora do caralho, do capeta. Vai virar homem, louca.
É, gente, vocês acreditam mais em ex-gay ou mais em coelhinho da Páscoa?
Eu acredito na bissexualidade, entendeu? Eu acho que essas pessoas, elas ainda têm um desejo dentro delas. But elas vivem o que elas também têm um pouco de desejo. Igual o cara que agora passou a ter mais relações com uma mulher. Ele relembrou como era gostoso, porque eu já tive... Eu não gosto agora... Mas se um dia eu tiver, né, que ir lá ter uma relação com a mulher e eu gostar e querer ficar junto, não sei
não
o quê.
Tem problema.
Não é que eu vou ser ex-gay, mas é que eu vou, né, tá vivendo uma outra fase da minha vida. Eu acho que a pessoa, ela tá, confunde um pouco isso, né? A própria mente da pessoa agora, ex-gay, eu acho que...
Eu não sei, eu acho que você vai pra esse viés não sexual, não. Eu acho que isso aí vai no viés psicológico e religioso.
E público, é. Público,
tipo assim,
assim,
a minha
social.
Fé me diz que eu vou pro inferno, então por acreditar nisso eu vou fazer de tudo pra anular quem eu sou. E aí, então, viver nessa vida de mentira aí, nem que eu sofra, morra, mas Deus vai me aceitar no céu. É o que eles pensam, né? Na doença deles.
Uhum.
Então eu não vejo isso como sexual. Tanto é que a maioria desses que casam, amor, vai ver a vida sexual deles, é bem chata, e a pobre da mulher que casar, porque ela não vai ver um pinto tão cedo. Sabe?
Ou vai.
Então ele vai dizer que sexo é só pra procriar, vai seguir a linha da igreja, não vai comer ninguém, entendeu? Então eu acho assim, isso aí é uma puta de uma sacanagem, sabe? Com o ser humano.
Com a própria pessoa.
É uma maldade mesmo. E a pessoa cai nessa é uma pessoa
terrorismo
de cabeça fraca, que não tem discernimento pra ver que Deus não é esse Deus que eles pregam por aí. Então, eu tenho muita pena e muito medo também, né?
Sim. Ah,
querida, não vem querer me converter, viado.
Alguma coisa converteria vocês, gente?
Só vai ter muita
técnica.
Gente que não é... que não quer, né, se converter. Muita gente, assim, se realmente for aprovado uma palhaçada dessa, vão ser os pais, vão ser os avós, vão ser os tios, vão ser os amigos, que vão estar empurrando a pessoa pra ir tentar se relibertar, entendeu?
Vocês apoiariam um amigo de vocês?
Pra se converter, mas jamais.
Eu acho que a ideia da pessoa querer se converter parte do princípio de que convenceram ela de que ela tem um problema.
Ela tem problema.
Sim.
Exatamente.
É isso?
Exato.
Convenceram ela de que ela tem algo errado e que ela precisa.
Dá pra trocar.
E que dá pra arrumar.
Que Deus conserta tudo e vai consertar esse problema da vida dela. É sério.
Exatamente, que Deus vai...
triste,
Deus,
gente,
vai te consertar.
Porque eu sou
triste.
Uma pessoa trans e eu sou muito ligada a Deus.
Mas é que a nossa visão de Deus é diferente da deles. Né? Que Deus não é um ser inquisitivo, né? E que a gente tá, pelo amor de Deus, com o tamanho do universo, Deus vai se preocupar com quem eu vou pra cama. Pelo amor
Olha,
de Deus.
Eu não sou uma pessoa que acredita em Deus, eu não acredito em Deus, não. Mas assim, mas respeito as experiências que as pessoas têm com a vida e de relação com o sagrado, com Deus, com espiritualidade. Porque eu acho que isso é a nossa diversidade. Agora, sem dúvida, o Jesus, a Bíblia que eu vejo escrito lá, não tem nada a ver com esse monte de ódio que eu vejo as pessoas disseminando. Porque, inicialmente, tudo que eu aprendi é Deus é amor. Pô, se Deus é amor, gente, onde é que entrou a arma? Onde é que entrou matar o outro? Onde é que entrou
mas
torturar?
Mas é realmente,
onde
é que... se for parar pra ler a Bíblia, aquela coisa mais cristã mesmo, a própria Bíblia, muitos aspectos, ela se contradiz, né?
Sim.
Ela prega numa parte dizendo que Deus é amor, mas em outra parte, num salmão, não sei lá, no
salmão, ótimo, no salmão! Ai, no salmão!
Eu amei, vamos fazer
no marisco, no marisco!
Salmão,
aí, já tá uma outra frase da Bíblia, falada por Deus, que Deus disse.
Não, e é sempre assim, Deus disse, é uma fofoqueira, né? Porque nunca... Não, eu tô dizendo aqui, eu sou Deus, tô dizendo aqui. Não, Deus disse.
O Malcolm leu a Bíblia, não? Leu a Malcolm?
Eu li algumas coisas, eu tive uma criação, eu sou luterano, então eu li algumas coisas da Bíblia, mas eu tenho uma grande diferença do Deus do primeiro e do segundo, do Novo Testamento, né?
Sim.
O velho e o
do
novo.
Teu
não,
testamento,
e essa coisa da homossexualidade tá no primeiro, tá lá?
Eu tenho uma coisa pra mim, assim, tipo, eu tenho questionado muito a existência de Deus, quando ultimamente diria que não acredito. Mas eu sempre...
No Deus da Bíblia, aquela coisa.
É,
assim,
eu
né?
sempre penso que se Deus existe e teoricamente, ele me fez assim?
Sim.
Por que isso estaria queria, errado?
Tipo, sim. Porque exato. Não foi a gente que escolheu, né? A gente
exatamente. Assim. É aquela velha história, tipo, quando você escolheu ser hétero?
Nunca.
Quando você escolheu, ai, você viu os héteros se beijando, ah, isso parece bom, quero fazer.
Mas é engraçado porque existe conversão hétero, né?
Quem é que ia querer ser
eu,
hétero?
Eu já vi vários héteros se converter. Nunca mais reverteu.
É, mas aí chama sair do armário. Ou ficar mais à vontade pra ser quem você é, né?
É gente? Outro tipo de ajoelhar pra rezar.
É, assim. E porque, o antigo porque... vê muitas vezes é cachaça.
Porque nesse sentido, o pensamento dessa galera é coerente. Porque eles também acreditam que, de repente, tem uma ideologia que não sei o quê, que faz as crianças quererem transicionar, que faz todo mundo querer
beijar menininha.
Então, de repente, tem um pensamento que vai fazer as pessoas mudarem, né? Como se fosse, né? E como se a gente, de repente, estivesse roubando os héteros pro nosso lado, sabe? Fazer uma coisa de...
Gente, diminuir o número de héteros é fazer um favor pro mundo.
Eu acho que é por isso que as pessoas têm que experimentar mais, pra elas terem mais certeza realmente daquilo que elas querem, entendeu? Porque pode ser realmente... Eu acredito na heterossexualidade, assim como eu acredito na bissexualidade, no gay, na trans, tudo.
Sim, também.
Mas eu acho que muita gente, às vezes, não tem o acesso, nunca nem soube, nunca nem experimentou, e aí acaba descobrindo muito mais tarde uma coisa que...
Não, e é engraçado, porque sempre coloca assim, os gays contra os héteros. Eu não sou contra ninguém.
Eu também
gente,
não.
Sou contra ninguém.
É uma brincadeira.
Eu sou, é porque as pessoas, essas pessoas extremistas colocam a gente como se a gente fosse contra hétero.
Exato.
Ah, são contra a família, são contra hétero. Gente, eu não sou contra o amor de ninguém.
Mas é porque tem gay mesmo que meu. Fala, né? Tem, eu já tive amigo. Ui, que nojo, tu é hétero. Sabe?
Ah, mas assim, não dá pra comparar uma piadinha, às vezes, tipo, dizer, ah, sai hétero.
Não,
com
mas rola um extremismo. É muito pessoal também isso, né? Que tem gente que é extremista em vários assuntos e tem gente que é extremista nesse aspecto.
Assim,
também.
Eu nunca vi ninguém realmente bater num hétero, porque
não,
é hétero.
Não, bater não, mas...
né? Fazer qualquer tipo de violência real.
Nem perder o emprego porque é.
Porque quem tá numa. Né? Porque quem tá numa posição hegemônica e de opressor, né? Não vai sofrer a mesma coisa que a gente sofre, né? É igual dizer, ai, qual é as trans que massacram os cis? Nossa, eu nunca vi isso na minha vida, gente.
A não ser quando um cis vai mexer com a trans.
É, aí isso é uma reação. Tem aquela coisa, tipo, as pessoas às vezes acham que, nossa, ai, porque falou sai hétero. Ah, porque falou, de repente... gente, assim, grupo opressor, grupo oprimido. E assim, e essa é a dinâmica. Às vezes rola uma piadinha, né? Tipo, ai, sai hétero. Gente, eu tô nem aí pros héteros. Que legal que tem os héteros aí, senão eu não tava aqui no mundo, inclusive. Ou os bis, né?
Enfim, foi um sexo hétero que te fez, né?
Aliás, mas isso esse é meu comentário.
Isso me leva a uma notícia já meio no campo da fofoca. Uns dias atrás no Twitter, né, uma rede social que eu gosto muito. Me sigam, @LimaIgor. Tá, o Brito Júnior. Lembra do Brito Júnior?
Ah, da Fazenda.
É gay. Calma. Não se sabe se ainda está na Record ou se está desaparecido, porque ele sumiu, deu uma sumida. Ele postou, né, uma réplica para Luana Piovani dizendo que ela estava precisando de um homem de verdade na vida dela. Já estava, né, mandando um machismozinho. E aí ele emendou, eu sei que está cada vez mais difícil com tantos caras virando maricas e que andam faltando héteros no mercado. É aquele papo de parece que os gays estão roubando as pessoas, né? Aí uma gay falou, deu uma dura nele, e ele respondeu. Ai, Brito Júnior, cala a boca, mas tá. Preconceito
cala
mudou...
os dedos.
Aí ele falou, preconceito mudou de lado. Nós héteros viramos a minoria. Ai, não tenho nada contra quem pensa o oposto, nada. Cada um que faz o que quiser com seu corpo, a sua vida. A questão é que o preconceito parte agora de uma nova maioria ao não admitir o pensamento da nova minoria, que são os héteros. Gente!
Isso coube num tweet?
Coube.
Uau!
Agora são...
Uma thread.
São 200...
Segue a thread do Brito Júnior.
Mas, então, vocês acham que tem mesmo preconceito com hétero? Que eles
são
uma minoria?
Eu acredito que isso pode acontecer no meio de vivência dele. Onde ele convive, onde ele vive, a maioria das pessoas que ele conhecia era tudo hétero, do nada já foram virando gay, travesti, não sei o quê, sapatão.
Não, em volta dele.
Na vivência do cara, isso pode acontecer e ele tá se sentindo oprimido.
Eu sou um ator de teatro hétero e estou me sentindo sofrendo preconceito pelo meu elenco sumariamente gay.
Eu tento entender.
Você tá fazendo muito poliana. Não tem contexto onde vai ter um hétero que de repente ele via com 20
20 pessoas, todas viraram trans. Ah, gente.
Sabe o que eu acho? Que tem muito hétero confundindo ranço com preconceito. É.
Ou bissexualidade também. Às vezes ali no meio dele ele conhece muitos que, assim, paga uma coisa,
é preconceito mesmo. Não passa pano pra ele, não. É preconceito mesmo. E assim, ó, bicha, melhore. É o que eu vou dizer pra ele. Vai pra roça, Brito Júnior.
Sai da roça, ele já não...
Não, é. Vai pra roça. Né?
Volta pra fazenda e fica lá morando no estábulo.
Aliás, pras minas que estão aqui, tá faltando hétero no mercado?
Não.
Tem pouco hétero?
Não.
Olha, eu sou hétera, né? Eu gosto de... Eu sou hétera.
Sim, eu gosto de menino, só de menino.
Eu gosto de menino, menino.
Mas tem pouco?
Não.
Não, né? Não. Tem bastante hétero, viu, Brito Júnior?
Tem muito. E muito hétero escroto, igual você, que fala isso, mas depois nas encolhas manda recadinho.
É verdade. Ah, isso é o mais triste, hoje, né, gente?
Bom, vou jogar o Brito Júnior no lixo e agora vamos começar... Ah, ó o meu link. O Joguei!
Uhul!
Batizei o nosso game, finalmente, a Selma. Joguei, viu, Selma? Vai funcionar.
Isso ele batizou, realmente foi ele que criou
esse
o nome.
Foi esse o nome, é meu.
Não
mesmo.
Foi você não, né?
Não, esse eu não fui.
Super original.
Deu uma
hora. Deu uma hora já? Pô, mas tu fez em 40? Ah,
não,
meu.
4
minutos. É, muito bem, gente. Ah, agora vai ser um programa longo mesmo. Era pra ter menos de uma hora, vai ser um pouquinho maior. Esse jogo é assim, eu vou fazer uma pergunta aleatória pra um de vocês, aí vocês vão escolhendo outro coleguinha até a gente fechar o círculo. Se por acaso a gente se distrair, acabou fechando em 13 e alguém ficou de fora, a pessoa pode escolher uma pergunta anterior e responder por conta. Ok?
Okay.
Tipo amigo secreto, como a gente fez semana passada.
Que vai, que eu não entendi.
Só que o tema é...
Não, é bem tranquilo.
Perguntas aleatórias. Você vai olhar pra alguém e vai dizer... Vai perguntar uma coisa bem aleatória. Por isso, né?
Meu Deus.
Esse jogo é muito
Deus,
doido.
Medo.
Que medo,
né?
Eu vou começar.
Tá.
Né? Eu vou começar... Selma.
Sabia. É bem aleatório, mas ele anotou, quer ver?
É bem aleatório, tá escrito, é Selma, perguntar eu, para Selma.
Mas eu disse pra vocês pensarem em coisas aleatórias.
Sim.
É, o que você faz em casa e que você não gostaria que as pessoas soubessem?
Aí depois que eu contei no último podcast, eu não tenho medo, eu tenho tanto medo. O que eu faço em casa
e que, você
que
não
eu
gostaria.
Não gostaria que ninguém soubesse? E aí eu vou contar aqui?
É um conceito, tá um pouco, né?
É.
Você não quer que ninguém saiba, mas conta.
Viado.
Mas é um jogo.
Claro, é um jogo.
Ai, de revelações.
Ai, agora eu não tô... Não dá pra pular a vez, né?
Peida.
Você tá pensando de onde que você responderia, né?
Eu tô pensando... Eu não sei, que eu faço tanta coisa em casa, mas eu não sei que eu faço, que eu não
posso... Não precisa ser nada horroroso, tipo, mato pessoas,
ninguém.
Mas...
Não, mas eu não sei mesmo, assim...
Ou que você não gostaria que as pessoas vissem.
Ela pensou em algo.
A cara dela é a melhor.
Pensou em algo.
Ela lembrou de algo. Que medo.
Mandar mensagem pra alguns. Quando eu tava muito no desespero, mandar mensagem pra algum ex. Ai, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer de novo.
Tá, promete. Ah, mas enquanto tá solteiro,
tá,
ok, né?
É. Fiquei roxo aqui agora.
Vai. Você escolhe pra alguma pessoa aí e pergunta.
Ah.
Ai. Nossa, ela tá se alongando.
Ela tá se alongando pra perguntar.
É porque também tem que pensar na pergunta.
Marcos Paulo.
Ai. Pois não, dona Célia.
Malcolm. Você já assistiu alguma série só por conta do protagonista ser gostoso?
Deixa eu ver.
Esse sim, qual?
Tipo, que eu não gostava, mas que
mas,
eu fiquei
tipo,
vendo.
É.
Porque o protagonista era gostoso. Deixa eu pensar nisso.
Deve ter.
Tem uma que eu... Continuei a ver quando ela ficou ruim, porque era gente muito gostosa, que era True Blood.
Sim!
No final, já não tava mais bom, mas tipo, era muito homem delicioso na série, gente.
Então,
aí eu fui ver. Tipo, eu fui até
lembro.
O final.
Que era aquele loiro maravilhoso.
O irmão da protagonista,
isso.
O vampiro lá, o Eric, tipo, nossa. Era um festival de...
Aí,
de delícia.
De boys,
e eu
magia.
Fiquei vendo até o fim, quando eu já devia ter largado nas últimas duas temporadas, assim.
Sua vez, Malcolm.
Ok. Deixa eu ver... Johnny, qual é o meu nome? Não.
Aí ele vai dizer meu nome. Não, é Johnny.
É Malcolm.
Meu nome.
Ela vai dizer meu nome. Não, é Johnny.
Deixa eu ver.
A gente...
Só mais...
Ai, a Jenny já tá tensa.
Não, não, eu não vou. Eu vou.
Pega leve.
Eu vou pegar leve. Johnny. Que personagem de filme ou série, já que você falou que assiste mais filmes, eu vou ampliar para filmes, né? Dois personagens. Não, desculpa, um só.
Oi?
Com que personagem de filme ou série... Personagem, não o ator, tá? Que personagem você faria...
Pegaria, faria.
Faria no sentido de Beth Faria e Reginaldo Faria.
É. Eu não sei, eu gosto muito do contraste, mas sobre essa pergunta me veio direto na cabeça, tipo, aquele personagem do Django Livre. Não sei se vocês já assistiram.
Sim.
Aquele negão, porque eu acho que, não sei, eu gosto de resistência, eu gosto de, não sei. E ele tem uma coisa que eu faria.
Uhum. O Django.
É, o protagonista. Django é o protagonista, Django.
Jamie Foxx, gente.
É.
Tasty.
Ah, Jamie Foxx, é maravilhoso.
Entendi.
Gosto do contraste, mas assim, com essa pergunta me veio direto ele, assim, toda a resistência, o suor, não sei, aquela coisa, homem que te levanta.
Braço.
Agora para você...
Gazela.
Então, é uma pergunta meio que nesse hype também. É, qual o maior número de pessoas você teve, tipo, relação sexual ali?
Ao mesmo tempo.
Não ao mesmo tempo, mas... qual é o...
Um gangbang.
Qual foi? Não, vamos reformular essa pergunta. Qual o maior número de, tipo... vamos colocar assim você como...
Entendemos,
não sei.
Entendemos.
Deixa eu entender, que isso aí chama suruba.
Chama suruba. Igor Lima, você na suruba?
Você sofreu.
É, Igor, conta a história de suruba.
Eu tenho uma história de suruba.
Só tem uma?
Só não,
assim, eu já tive, assim, dois menages. É, um que era um casal menino-menina e outro era um casal de meninos. E teve uma suruba que eu gosto de dizer que eu fiz presença VIP na suruba.
Como é que funciona uma
presença? Passa na mão na bunda, você não comeu
ninguém. O número é, sei lá, acho que era umas 5 pessoas.
Ele era ator convidado na série de outras pessoas nesse episódio, assim.
É, gente. É que eu cheguei atrasado na suruba. Ai! E aí foi muito engraçado, porque eu cheguei, o negócio já tava rolando. O cara me botou um shortinho pra me receber. E eu, tipo, quando eu vi, eu olhei e fiquei tipo, onde é que eu me encaixo aqui, gente? Todo mundo já. E aí, quando eu vi, o pessoal já foi terminando, assim. Eu, tipo,
já foi finalizando.
Então eu participei, assim, por uns minutos, uns 20 minutos.
Chegar atrás da suruba.
Eu participei uns 20 minutos e fui embora. E cheguei em casa e comecei a achar muito engraçado aquilo.
Mas assim, é mesmo.
Mas eu realmente não... Tá, eu não tenho que falar sobre suruba, mas é uma coisa que eu não aumento pra mim, assim. Mas eu queria ter feito pra saber como é que era, assim.
Olha, que santo.
Porque me aprovaram. Eu recebi assim, você foi aprovado pra uma suruba.
Ah, tem isso aí?
Mas eu não mandei currículo.
Tem
o edital.
Gente,
não chegou boy do nada pra isso. Sério, chegou boy do nada.
Não,
assim,
é porque realmente
eu mandei uma foto
ter,
tua,
né,
pros uma amigos, eles gostaram e queriam que tu participasse, não sei o quê.
Você foi aprovado.
Deixa eu ver
você
a foto dele.
Deixa eu ver quem
era
só
um teste de elenco, hein, Bi?
Era uma foto de Xuca, né? Era uma foto de personagem.
Bom, ó. Estamos chegando ao final do nosso 8º episódio da Gazeta da Gazela. E essa é a hora. Calma, mas ainda tem os nossos refrescos. Ó, refrescos pra dar aquela hidratada em tempos secos. A modelo brasileira Valentina Sampaio, do Ceará, conhecida como a primeira mulher trans a ser capa da revista Vogue, foi anunciada como a primeira modelo trans a integrar o time de beldades da marca Victoria's Secret. Maravilhosa!
Ela é belíssima! Maravilhosa, diva!
Belíssimo. Fato curioso, ó, depois do anúncio da contratação, um conhecido diretor transfóbico da empresa, que tinha dito que jamais ia ter mulher trans, que não sei o quê, pediu demissão. Diz que não tem nada a ver, mas que caiam os preconceituosos.
Vai trabalhar na moda evangélica, seu ridículo. Vai fazer roupa pra... Isso.
Outra...
Aí também, pelo menos, ele respeitou ela e só saiu. Se ausentou, né? Já que
podia ser bem tretoso,
mal,
né?
É, menos
podia
mal.
Ele barrar ela.
É.
Outra notícia. Desde que o casamento civil igualitário entrou em vigor no Reino Unido, o número de famílias com casais homoafetivos cresceu mais de 50%. 53,2%, para ser mais preciso. A análise feita por lá é que esse aumento, obviamente, está ligado ao fato de que as pessoas estão se sentindo mais confortáveis em dizer que fazem parte de famílias LGBTs, viu só? Famílias inteiras, ó, saindo do armário.
Ótimo, parabéns. Arrasou.
Clap, clap.
Após campanha online, o Google resolveu mudar o seu algoritmo para que as buscas pela expressão lésbicas passem a apresentar mais informação e conscientização sobre essas identidades e não majoritariamente pornografia como costumava acontecer até
ainda
hoje.
Ainda acontece com trans, quando você bota trans, transexual, a primeira coisa que aparece é pornografia.
Ah, absurdo. Tem que... Alô, Google!
Ou agressão, né? É. Que também tem bastante...
É agressão e pornografia. São as duas coisas que a gente mais vê.
Continua nessa, Google.
É, Google.
Leva pros outros.
Tem mais um trabalhinho aqui pra você, Google. Olha,
seu Google.
É, página policial do Vale. Dois homens são presos em Goiânia, foram presos em Goiânia, corrigindo, acusados de agredir um jovem gay que decidiu registrar sua ocorrência como crime de injúria e lesão corporal, mas que agora será enquadrada na decisão do STF, que criminaliza o quê? A LGBTfobia. Viram, amigas? Ó, registrem a ocorrência, vão na delegacia, processem e juntas vamos fazer valer aí essa conquista histórica.
Parabéns pra esse menino e que mais gays façam a sua
mais
parte
LGBTs
também.
Mais LGBTs façam isso. É como diz a minha amiga Milena Moraes, gira o bombril aceso. Vai, gata.
Não, isso aí é muito importante porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas LGBTs não registram por medo da polícia, por medo da exposição.
De não
por
acontecer nada.
Por dizer que, não acontece, que nunca vai acontecer nada. Uhum. Meu amor... Você pode até não acontecer nada, mas pelo menos você tem um BO na mão, sim, bonitinho, pra esfregar por aí. E se acontecer de novo, você já tem, já é recorrente. Uh-huh. Então
e,
faça.
E se não tem estatística, depois eles usam como argumento. Ah, mas não tem estatística disso.
Tem.
Tem. Faça número, isso, tá? É, todas e todos e todes devidamente refrescados.
Graças a Deus.
Bom, então so agora fresh. É hora de dizer o que vocês andam aprontando.
Lindo, maravilhoso.
Tá lindo, maravilhoso. Depende do dia do podcast. Será que vai estar na segunda?
Vai.
É hora de dizer o que vocês estão aprontando, o que vocês estão fazendo, onde o pessoal pode achar vocês, redes sociais, projetos, rolês, quem fala primeiro?
Nosso convidado, né?
Nosso convidado, obrigado, claro, né?
Bom, eu estou nas redes sociais, é Twitter e Instagram, arroba Malcolmbauer. Instagram e Twitter, onde, enfim, lá acontecem minhas aventuras, né? Eu sou uma pessoa muito interessante e vale muito a pena me seguir.
Grindr também. Bom, eu também tô mais no Instagram, não falo Facebook, já morreu faz tempo, mas eu só gosto de Instagram mesmo, então eu tô lá, selma.light, me acompanha, toda quarta-feira tem live, então acompanha às 9 horas da noite, me conta a tua história que eu quero ouvir. É isso aí.
E eu, Johnny Bang, nas redes sociais. Estou agora com um clipe novo que lancei essa semana, que tá bem bom, tá bafo. Assiste lá, mais uma vez, falando pra vocês. E também
Johnny
vai
Bang
ter
vem,
um evento,
né?
Batuque Freak, agora nesse fim de semana, dessa mesma semana, que vai ser bafo. Quem puder e mora aqui na Floripa, Redondezas, brotem, que vai ter o nosso pocket.
O nome do clipe é Vem,
o
né?
Nome do clipe então, no lá. YouTube é Johnny Bang, Vem. JOHNNYBNG.
E venham nosso. Todas.
Eu posso dar um recadinho? Que esqueci.
Claro, meu bem.
Não esquecendo que a gente tá às vésperas da parada LGBT de Floripa, então dia 8 de setembro tem parada LGBT de Floripa, e você que está em Floripa também, terão várias festas preparadas, tanto nas casas aqui, inclusive eu vou falar em uma especial que eu tô esperando muito, que é dia 6 de setembro, véspera de parada, tem a Mix Friends pra comemorar aos anos de Mix Café. Então, se você é um Mix Cafeziano...
Um saudosista, né?
Saudosista.
Como já ouviu falar também,
isso,
né?
Isso, vá aqui na Conca, em Floripa, que vai ser bafo. Tô divulgando todo o elenco da época. Eu, Céia, Tina, Silvete Montilla,
arrasou,
DJ gente. Paulo Pringo, DJ André, que era do Mix Café. Estaremos todos lá junto com Littles e DJ Rafael Vengar.
Arrasou.
Conca,
aliás, no caso, galera.
Conca.
É, só não esquecer, porque a galera pode...
É Conca, não vai lá na frente do Mix que tá pra alugar, a gente já tá fechado.
Aliás, ô produção, por favor, manda os ingressos pra gente sortear aqui. É isso, beijo.
Trarei ingressos, porque eu sou
o
dessas.
Sorteio.
Eu não era dona do Mix? Tô trazendo ingresso.
Muito obrigado a todos por mais esse episódio lindo. É sempre divertido estar com vocês, brincar com vocês na nossa Gazeta da Gazela. Um beijo pra quem nos acompanhou até aqui. Continuem acompanhando as nossas saltitadas do podcast Gazeta da Gazela às segundas e os vídeos novos no canal Gazela Tagarela às quintas. E sigam @GazelaTagarela no Instagram também. Por enquanto é só. Até semana que vem. Beijos e arrasem.
Aí procurem Igor Lima no Grindr, que tá lá também.